Um estudo mostrou que a oferta de serviços de saúde no Brasil é desigual. E um recorte muito interessante: gênero e orientação sexual da população com mais de 50 anos. Então, aponta vulnerabilidades nos cuidados da saúde, a gente vai entender melhor isso, o que é isso, e no acesso aos serviços, justamente de bem-estar, para esse grupo que se identifica como LGBTQIA+. São dois recortes interessantes, né? Mais de 50 anos e identificação sexual LGBTQIA+. Quantas pessoas foram entrevistadas? Qual é o grupo que se identifica, não é? LGBT. E o que é que apontou esse estudo? É o que a gente vai conversar agora. O nosso convidado é o Dr. Milton Krenit, ele é médico geriatra, voluntário no Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é autor de tese de doutorado apresentada, inclusive, na faculdade sobre esse tema e um dos autores deste estudo. Bom, eu fiz um resumão, né? Como sempre, aqui para abrir o bate-papo, essa conversa, acho que tem um recorte muito importante, porque além da população, vou ter se concentrado nessa população com 50 anos, mas esse grupo que se identificou LGBTQIA+. Qual era o teu principal objetivo, só para a gente começar?
Então, meu principal objetivo, Roxane, era entender, minha pergunta principal de pesquisa é se você ser LGBT no Brasil confere um risco, um fator de risco para a pessoa ter um pior acesso à saúde. E até a gente pensar que a população idosa, né, 50 mais, 60 mais, vai ser a população que mais vai demandar cuidado. Então, ao mesmo tempo, a população que demanda cuidado, eu queria entender se haveria barreira de acesso à saúde ou desigualdade de acesso à saúde.
E você percebeu que, através dos números, você vai contar um pouco para a gente quantas pessoas foram entrevistadas, que essa diferença existe, né? Vamos aos números, Milton.
Então, eu acho que assim, infelizmente, a resposta foi sim. Né? Sim, então, sim. Ser uma pessoa 50 mais LGBT no Brasil confere um risco independente para a pessoa ter um pior acesso à saúde. Então, a gente entrevistou, Roxane, mais ou menos umas 7 mil pessoas, sendo mais ou menos umas 6 mil, 5 mil e poucos não LGBT, todos com mais de 50 anos, e mais ou menos 1000 pessoas que se identificam como pertencentes à comunidade LGBT. Então, a gente encontrou piores notas de acesso à saúde, da qualidade do acesso à saúde no grupo LGBT 50+, e também uma menor realização de exames preventivos, como a mamografia e também o Papanicolau.
Eu ia te perguntar, assim, que questionário foi feito, que perguntas, que aspectos foram levantados. Essa questão de exames preventivos está na lista, portanto, né? E o que mais foi questionado?
Então, definir acesso à saúde é tão complexo quanto definir o que é saúde, né? Então, mas uma coisa que a gente já sabe, Roxane, é que acessar a saúde vai muito além do que a pessoa entrar pela porta da unidade de saúde, do posto de saúde ou do hospital. Então, acessar a saúde vai desde a capacidade dela de chegar lá, se tem transporte que vai levar ela até o hospital ou a UBS, se está aberto na hora que ela não está trabalhando, se ela é bem atendida, como que ela percebe a necessidade de saúde dela e se tem questões socioeconômicas, de racismo, outros preconceitos que impactam essa chegada do usuário no serviço de saúde. Então, o que a gente utilizou foi um questionário que é validado aqui no Brasil, que é um dos questionários mais usados para avaliar qualidade do acesso à saúde. Ele é indicado pelo Ministério da Saúde, que ele gera uma pontuação de 0 a 10, sendo 0 o pior acesso à saúde e 10 a melhor qualidade de acesso. E a gente conseguiu pontuar, então, e dividindo os grupos, né? Então, grupo não LGBT e o grupo LGBT, e a gente conseguiu dar notas para a qualidade do acesso à saúde entre esses dois grupos. Então, esse foi o principal indicador de que ser LGBT no Brasil confere um pior acesso à saúde.
Dr. Milton, então existe essa diferença, mas numericamente é muito grande essa diferença de acesso aos serviços entre estes grupos?
Numericamente, se for pegar só um número, a nota não é tão assim gritante. Mas quando a gente vai olhar algumas diferenças, Roxane, porque, por exemplo, a gente coloca as pessoas no grupo LGBT como se fosse um grupo, uma rocha, né? Um grupo muito homogêneo, só que na verdade são realidades distintas, né? Então, uma coisa bem interessante quando eu olho essas notas é quando eu comparo, por exemplo, pessoas brancas, não LGBTs, uhum, com pessoas de cor de pele preta, LGBTs. Daí a nota muda muito, uhum, né? Então, a qualidade do acesso à saúde, quando eu comparo uma pessoa branca, não LGBT, daí é muito diferente de uma pessoa preta, LGBT. Então, isso é bem interessante também, a gente entender essa questão interseccional da sobreposição das discriminações, né? Então, uhum, a gente pensar que, ok, essa pessoa já parte do pressuposto que sofre dois preconceitos, um por ser mais velha na nossa sociedade etarista e outro por ser LGBT na nossa sociedade LGBTfóbica, mas aí tem outros preconceitos que vão se sobreposicionando, como o racismo, uhum, o capacitismo, o elitismo, entre outros, né? Então, daí isso mostra essa importância de a gente discutir as barreiras e desigualdades para pensar em eliminar as desigualdades sociais e as injustiças sociais.
Sem dúvida. E, doutor, considerando que boa parte da população tem atendimento no sistema público de saúde através do SUS, é que tem uma função importantíssima, a gente sabe, mas a gente precisa entender também os problemas no enfrentamento de algumas realidades como essa que você está trazendo para a gente. Então, eu te pergunto, eles não fazem os exames preventivos porque não se sentem bem atendidos, porque, enfim, não há um preparo da equipe. Eu quero entender, assim, por quê, né? A pessoa acaba se isolando em função de outras experiências que acabam se repetindo, de discriminação ou falta de informação também no acesso público, no atendimento da saúde pública?
Você tem toda a razão. É um aspecto multifatorial, né? Mas eu acho que se eu for falar em multifatorial, eu colocaria duas questões principais. Um é o medo de sofrer discriminação e outro são experiências prévias negativas. O que a gente sabe, Roxane, é que, por exemplo, a minha decisão e a sua decisão, às vezes, de sair de casa para procurar um médico, uma médica, um enfermeiro, um fisioterapeuta, é uma decisão que vai ser impactada pela maneira como a gente percebe a disponibilidade do serviço de saúde. Se o usuário percebe que aquele serviço não vai acolher bem ele, que ele vai sofrer discriminação, desde a recepção, do segurança, na hora de preencher o formulário, em todas as etapas até chegar no atendimento, muitas vezes ele não vai nesse serviço. E por não ir esse serviço, uma das coisas hoje que a gente fala na geriatria mais importantes é promoção da saúde. Então é falar de atividade física, é controlar a pressão alta, controlar o diabetes, controlar o estresse, alimentação saudável. Então se o usuário passa longe do serviço de saúde, eu não estou fazendo promoção da saúde, inclusive os exames preventivos, que são preconizados para cada idade. Então é importante a gente acabar com essas barreiras, então, seja no treinamento dos profissionais, seja na sala de espera, seja no treinamento da recepção, para ser uma recepção humanizada, para que essa pessoa se sinta à vontade de voltar a frequentar uma unidade que vai fazer a prevenção e a proteção da saúde dela.
Eu nem sei, eu fico me questionando, talvez eu possa esclarecer essa dúvida, que é quando a pessoa vai se identificar, que às vezes ela é perguntada sobre sua opção sexual. Eu nem sei se esse tipo de coisa é questionado, provavelmente não, né?
Você tem razão, a questão da orientação sexual, muitas vezes na recepção não é perguntada, mas na unidade, por exemplo, com o médico, a médica, uhum, deveria ser perguntada.
Deveria.
Claro, de uma maneira que a gente aprende para não expor a pessoa com privacidade, mas aqui trazer a realidade, por exemplo, das pessoas trans, que são as pessoas, na realidade e dentro da comunidade LGBT, que sofrem a maior vulnerabilidade. E a grande questão para a população trans é a exclusão de cidadania e não garantia de direitos básicos, como respeito ao nome social, respeito à sua identidade. Uhum, uhum. Então, justamente, as pessoas trans são aquelas que vão, dentro do grupo LGBT, vão ser as pessoas que menos vão ter acesso à saúde, por conta dessas questões básicas que já podem ser resolvidas só com treinamento da recepção, uhum, e uma melhor organização ali do serviço, para respeitar o nome social, respeitar o acesso ao banheiro com o gênero com o qual a pessoa se identifica, construir um formulário melhor, a gente normalizar perguntas sobre os pronomes com os quais a pessoa se identifica. Uhum. Então, acho que isso tudo esbarra na questão da educação e treinamento das nossas equipes.
Muito interessante. Acho que um pouco a gente pode começar a se dirigir para a conclusão desse estudo, o que que ele, para onde ele aponta, que imagino que seja como é que a gente pode formular políticas públicas melhores, né? No caso aí, tentando reduzir essas vulnerabilidades que o grupo 50+ LGBT, então, enfrenta, né? Que é o que o estudo aponta. Então, é com base em dados e informações que a gente pode melhorar as políticas, né?
Você tem toda a razão. Eu acho que nenhuma política pública vai ser embasada se a gente não tiver dados. Uhum. Então, a gente batalhar para que pesquisas como essa, então, sendo uma pesquisa pioneira para o público 50+ do Brasil, a gente embase políticas públicas, mostrar que essa realidade existe através de pesquisas sérias, seja pelo censo, essa pesquisa, outras pesquisas, mostrando que desigualdades sociais, barreiras de acesso são injustiças. E como injustiças, são barreiras desnecessárias. Eu acho que nós, como sociedade, a gente tem que entender que existem essas barreiras e como eliminá-las, seja em processos de educação, nos cursos de graduação da área da saúde, colocar essa temática da diversidade, uhum, seja nos cursos de formação em geriatria e gerontologia, para as pessoas estarem cientes da diversidade, e seja para já, na organização dos nossos serviços. Então, a gente organizar uns serviços que não sejam hétero, cis, normativos, que acolham todas as pessoas, independente da orientação sexual e identidade de gênero, para que envelhecer possa ser um direito de todos, e não só um privilégio de uma pouca parcela da nossa população.
Cuidar da saúde preventivamente é a base, né, do envelhecer bem para todos. É isso que você está mostrando com o teu estudo, para todo mundo, né? E a gente precisa tirar esses recortes aí, piora na qualidade de acesso justamente por recorte, né? É o que mostrou o estudo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo as informações do Dr. Milton Roberto Krenit, que é médico geriatra voluntário no Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas. E a gente pode voltar ao tema, sem dúvida alguma, aqui ao jornal.
Muito obrigado, Roxane. Eu fico à disposição.